Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Antes do intervalo para o almoço, esteve na tribuna o deputado Francisco César com uma intervenção. Pergunto se há inscrições para essa intervenção. Não havendo, tem a palavra o Sr. Deputado João Bruto da Costa para uma intervenção.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. No início da legislatura, a quando da apreciação do programa do Governo, lançámos desta tribuna o alerta ao Governo e ao partido que o sustenta para a necessária e exigível atenção para com a questão da coesão regional. As diferenças entre as ilhas acentuam-se a cada dia que passa, com a particular circunstância de mesmo as ilhas com mais condição para o crescimento e desenvolvimento económico estarem a atravessar a maior crise da democracia autonómica. O que nos leva imediatamente a constatar que essa mesma crise se abate de um modo avassalador sobre as perspectivas de futuro das Ilhas da Coesão. As Ilhas da Coesão. Um conceito da retórica socialista em que as ilhas menos desenvolvidas ou com mais dificuldades irão aproximar-se de um novo paradigma de desenvolvimento harmonioso. Era assim como que um desenvolvimento harmonioso empurrado pela coesão. Mas que resultados se conhecem desta coesão? Se pensarmos na questão da população, que tem no entendimento do plano que agora apreciamos uma evolução positiva, percebemos logo o alinhamento do Governo perante o desaparecimento de pessoas das ilhas, a sua concentração em dois ou três concelhos dos Açores, o envelhecimento da população na maioria das ilhas e o ampliar de diferenças entre as ilhas mais populosas e as da coesão, mesmo, recorde-se, num tempo de crise social que atinge toda a região em dimensões que só o Governo não quis ver. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, a proposta de plano anual para 2013 do Governo Regional desta 11ª Legislatura reserva para as Ilhas da Coesão uma dose de austeridade de tal forma contrária ao discurso político do próprio Governo e do Partido Socialista que não podemos deixar de o assinalar. A austeridade é vista como inimiga do crescimento económico e da criação de emprego. Mas no plano de investimentos para as Ilhas da Coesão sofre um desinvestimento de 23%, 10 pontos percentuais acima do desinvestimento público para 2013. O Governo dos Açores soma à austeridade da Troika a sua própria austeridade. E isto sucede precisamente nas ilhas que mais dependem do investimento público, tal é a fragilidade do seu tecido económico. Ilhas que perderam nos últimos 10 anos população e que se tornaram mais frágeis perante uma crise que este Governo sempre preferiu desvalorizar, ignorando os inúmeros avisos para enfrentar essa mesma crise que entrava em força nos Açores, com consequências que infelizmente tendem a piorar. Mas os senhores do Partido Socialista e do Governo sempre preferiram dizer que tínhamos a almofada socialista da boa governação. O isolamento e a desertificação das Ilhas da Coesão sofrem mais um rude golpe com o abandono por parte do Governo dos compromissos que assumiu em campanha eleitoral. Projetos que eram emblemáticos para o desenvolvimento e coesão dos Açores são constantemente adiados de legislatura em legislatura. E o plano do Governo para 2013 arrisca-se a marcar a transformação de uma crise social numa verdadeira crise da autonomia. uma autonomia a 9 velocidades, com a coesão em ruptura e contrariando os pergaminhos de solidariedade e a serenidade do povo dos Açores. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o PSD Açores entende que atravessamos uma dramática crise social. Com a humildade política de quem não pode determinar o caminho a seguir pela estratégia da maioria absoluta do que o Partido Socialista impõe, não deixaremos de afirmar que o desenvolvimento dos Açores não se faz sem a coesão económica, social e territorial entre todas as ilhas. A nossa preocupação com este modelo de desenvolvimento, assumido envergonhadamente pelo Partido Socialista, em que se impõe mais austeridade aos mais fracos, aos que menos têm para enfrentar adversidades, torna-se ainda maior quando o Governo passa o tempo a dizer que consigo está tudo bem. Mas é o Governo que tem que governar e não pode deixar de assumir as consequências das suas opções, passando o tempo a percorrer uma via açoriana das desculpas. Era bom que percebessem que ganharam as eleições em quase todas as ilhas dos Açores. Há já quase 6 meses. E que os 4 anos de legislatura não podem também servir de desculpa para os compromissos que agora enjeitam. A questão não pode ser do tempo que ainda vos falta até ao final da legislatura, mas sim do tempo que já perderam. Da nossa parte, não seremos também desculpa para o bom ou mau resultado de 2 décadas de socialismo nos Açores. Estamos disponíveis para ajudar os Açores a erguerem-se desta crise, reabilitando o conceito de desenvolvimento de todos os Açores, a pensar nos açorianos de todas as ilhas. Tem o Governo e a maioria absoluta que o suporta a responsabilidade de cumprir o seu programa eleitoral, sem desculpas, sem subterfúgios e sim com o dever de governar. Para nós, primeiro estão os Açores, primeiro estão os açorianos, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Rogério Veiros.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. Membro do Governo, Srs. Membros do Governo. O PSD trouxe-nos aqui mais uma intervenção e que vem já naquilo que são as intervenções sucessivas do PSD ao longo dos últimos anos. Por um lado, o PSD acusa-nos de ser um governo dos milhões e das obras dos milhões. Mas depois o PSD tem o discurso de que nós não cumprimos as obras com as quais nos comprometemos. Depois o PSD fala em coesão, em política de coesão, mas não nos apresenta ao longo deste tempo, nem nunca nos apresentou, qualquer medida que vão para além daquelas boas medidas que o PS tem criado desde que é governo para as Ilhas da Coesão. E a coesão faz-se não é só com obras, Sr. Deputado, a coesão faz-se com políticas. E fazer coesão, promover a coesão, é fazer ao contrário, promover a coesão é fazer exatamente ao contrário daquilo que fazem os governos do PSD e do CDS na República. Sr. Deputado, enquanto noutros governos se retiram direitos sociais e se retiram regalias que são importantes para quem mais precisa, nos Açores nós damos a quem mais precisa. E damos a quem mais precisa com majoração para as Ilhas da Coesão, no investimento. Na prorrogação dos estágios, na fixação de jovens, no incentivo à habitação, em determinadas políticas onde nós criamos majorações próprias para as Ilhas da Coesão. e as ilhas da coesão e as políticas da coesão são um património do Partido Socialista, porque foi o Partido Socialista, ao longo destes anos, que criou políticas de coesão verdadeiras para as ilhas da coesão. Coisas que não existia até 1996. E por isso, Sr. Deputado, eu esperava aqui da sua intervenção e da sua... Após a colaboração que o PSD disse que queria trazer a este debate, eu esperava o anúncio daquilo que são as medidas do PSD. Mas as medidas do PSD continuam-se a resumir à crítica, crítica, crítica. Nada de novo para os açorianos. Senhores, os açorianos não precisam de estar constantemente a ouvir a crítica do PSD. Os açorianos precisam que nós nos juntemos a eles e que ajudemos a trabalhar para puxar os Açores para cima e não para baixo, tal qual como faz o PSD.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sr. Vice-Presidente, ouvi atentamente a sua intervenção. Não passou. Ainda não falou mais nenhum membro do Governo. Não passou. Estamos
quem
ainda...
Era o seu deputado, que se a intervenção é o seu deputado.
Sr. Deputado, faça o favor de continuar.
Também me parece, Sra. Presidente. E o Sr. Vice-Presidente, já agora aproveito para esclarecer que não falou mais nenhum membro do Governo e, portanto, ainda estamos nessa da sua...
Esclarecimento
da sua...
é o Sr. Deputado João Bruto da Costa, não é a mim? Ele é quem fez a intervenção.
O senhor, eu...
O Sr. Deputado pode falar livremente ou não pode?
Sr. Deputado Artur Lima, faça o favor de continuar.
E, portanto, a liberdade.
Sr. Vice-Presidente...
Já tive mais...
Vossa Excelência trouxe aqui um discurso que se aplica a uma região que certamente não é a região autónoma dos Açores. E um discurso onde nós temos, que Vossa Excelência não reconhece, a maior taxa de desemprego da autonomia. A maior taxa de desemprego da autonomia. A maior taxa de desemprego jovem da autonomia. E as respostas que devia ter dado era nesse sentido, e não vir dizer que apenas temos a menor ou a segunda menor do país, porque isto não nos traz mais emprego, nem aos jovens, nem a quem está desempregado.
Muito bem.
De resto, devo dizer, Sr. Vice-Presidente, infelizmente, e pela parte que nos toca, compromisso assumido, nem sempre foi cumprido, compromisso cumprido. Mas vamos a umas questões concretas. Afirmou Vossa Excelência que vai reduzir 4 milhões, se eu percebi bem, 4 milhões de euros por ano na redução dos cargos de chefia. Eu quero lhe perguntar, Sr. Vice-Presidente, quantos cargos de chefia vai reduzir por ano e como é que vai chegar a este valor de 4 milhões de euros por ano. Depois, Sr. Vice-Presidente, como é que, num cenário de profunda crise económica nos Açores, com cada vez mais empresas a declarar falência, cada vez mais açorianos no desemprego, o senhor prevê aumentar em mais 17,5% as receitas provenientes dos impostos do IRC e do IRS? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, eu não podia deixar de vir ao debate, depois da intervenção do deputado João Bruto Costa e da resposta que, entretanto, foi dada pela bancada do Partido Socialista pela voz do deputado Rogério Veiros, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de São Jorge, porque, de facto, eu não tenho nada a ver com as escolhas da direção da bancada parlamentar do Partido Socialista, mas se há um bom exemplo daquilo que foram ou que têm sido a falência das políticas de coesão do governo do Partido Socialista, e não confundamos isso com governação socialista, como disse o seu deputado João Bruto da Costa, é porque isto de governação socialista tem muito pouco a ver. Mas, de facto, São Jorge atravessa, como todos sabemos, problemas gravíssimos. E é, de facto, o paradigma da falência das políticas de coesão que este governo regional e aquele e os que o antecederam levaram a cabo. Porque em São Jorge, hoje, não há setor de atividade que não esteja em crise, o problema das autarquias de São Jorge é gravíssimo, não há investimento público e, como já alguém disse, São Jorge é uma ilha em falência técnica, sem que, e isso é que nos preocupa, o Governo Regional demonstre nenhum sinal de que quer fazer algo diferente, não que quer fazer algo diferente e que, de facto, quer pensar o desenvolvimento harmonioso da região como um dos pilares da autonomia regional. É verdade, sim, Sr. Presidente. Está aí claramente, está claro, não estou não, Sr. Presidente, não estou não. E se há a ilha que eu conheço bem, é São Jorge. E, de facto, São Jorge não pode continuar esquecida pelo Governo da Região Autónoma dos Açores. Não pode deixar abandonada aquela ilha, como tem feito. Está sim, senhor. E há, mas para além disso, senhor Presidente, e já que veio, não há parte, já que me questionou, não há parte, dizer-lhe o seguinte, senhor Presidente, é fundamental que o Governo a que Vossa Excelência preside olhe para a questão do desenvolvimento harmonioso, de uma vez por todas, como um dos grandes desígnios da autonomia. E que haja uma avaliação e hajam soluções para que, de facto, esse desenvolvimento harmonioso, que é um desígnio autonómico, possa ser levado a cabo. E isso não significa, certamente, que todas as ilhas têm de ter tudo, nem replicar infraestruturas e equipamentos. Tem de se olhar para as especificidades de cada uma das nossas unidades territoriais e adequar as políticas a essa realidade, coisa que não tem sido feita e que é uma exigência de todos os açorianos e, particularmente, dos açorianos que vivem nas ilhas, nas chamadas ilhas da coesão, que, de facto, o Governo Regional, de uma vez por todas, estabeleça políticas que possam, efetivamente, levar e cumprir este desígnio da autonomia, que é o desenvolvimento harmonioso, até ao fim. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Aproveito para informar as senhoras e os senhores deputados que se encontram nas galerias, um grupo da Inatel, da Ilha das Flores, que nos visita e a quem saúdo e cumprimento em nome desta Assembleia. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Rogério Veiros, muito obrigado pelas suas questões. Mas eu queria lembrar os açorianos o que precisam neste momento é de políticas que deem resultados e que existam resultados das políticas que a maioria absoluta do Partido Socialista tem vindo a impor nesta casa. Sr. Deputado, perdoe o que lhe diga, mas parece-me que cometeu alguns erros de análise. O Sr. Deputado diz que o investimento nas Ilhas da Coesão é reforçado. Acho que foi essa a expressão que usou. Santa Maria, neste plano, tem menos 10,5% de investimento. São Jorge tem menos 15,8%. A Graciosa tem menos 30,2%. As Flores tem menos 32%. E o Corvo tem menos 53% de investimento. Em conjunto, as Ilhas da Coesão levam um corte no investimento de 23%, ao passo que o plano, na globalidade, sofre um corte de 13%. Que se saiba, um corte no investimento é um plano de austeridade. E é esta austeridade imposta às Ilhas da Coesão, que não é aceitável perante a fragilidade destas ilhas, perante a fragilidade destas ilhas no atual contexto. Não sei se o Sr. Deputado se lembra da apresentação do plano estratégico para a coesão dos Açores. Lembra-se disso, foi feita na Graciosa, pelo Sr. Vice-Presidente, era a anteproposta, nunca saiu da anteproposta. Portanto, o plano estratégico para a coesão dos Açores do Partido Socialista não passou de uma anteproposta. O Sr. Deputado fala na fixação de jovens. Ó Sr. Deputado, não me parece que o senhor vive em São Jorge. São Jorge perdeu só o Conselho da Calheta, penso que é o seu Conselho de Naturalidade, perdeu 7,73% de população nos últimos 10 anos. A Graciosa perdeu 8,1% de população. As Flores, Santa Cruz das Flores, perdeu 8,2% da população. São populações nas Ilhas da Coesão que estão envelhecidas, onde o tecido produtivo é frágil, onde a presença do Governo, mantida pelas políticas do Partido Socialista ao longo dos últimos 16 anos, tem criado, tem de alguma forma sido o garante de alguma economia. Porque, infelizmente, os senhores não foram capazes, nos últimos anos, de desenvolver um modelo económico que permita a estas ilhas libertar-se um pouco da dependência dos investimentos do Estado. E é esse é que é o problema que este plano de investimentos nos traz. É uma rude machadada na política de coesão que leva à desertificação das ilhas, à fuga dos seus jovens, porque os jovens das Ilhas da Coesão, da sua ilha, o senhor conhece certamente muitos jovens que têm que emigrar. Mas têm que emigrar não é agora. Não é agora por causa da Troika. É ao longo de toda a sua vida tiveram que emigrar, porque não têm saídas profissionais na sua ilha, na minha, nas Ilhas da Coesão, que aqui tentei trazer a debate e que já é a segunda vez nesta legislatura que trago a debate este assunto e que, infelizmente, o silêncio do Governo é bem confrangedor. No fundo, nós vivemos nos Açores, nos últimos anos, aquilo que se calhar o Sr. Deputado José Contente chamaria o paradoxo socialista do Atlântico Norte. É, no fundo, esta política de não querer ver que estamos a desertificar a maioria das ilhas dos Açores, tendo cada vez menos população e, ao mesmo tempo, dizemos que somos autonomistas e que temos uma região autónoma composta por 9 ilhas. Onde é que está a importância das ilhas que cada vez perdem mais importância no plano de investimento que agora nos é apresentado por este Governo? Isso é que eu gostava que o senhor se pudesse pronunciar e pudesse dizer alguma coisa sobre o que, de facto, é que este plano de investimento traz de valorização das Ilhas da Coesão, que permita pensar que vamos ter resultados e que daqui a algum tempo essas ilhas poderão ambicionar um futuro com melhor desenvolvimento na fixação dos seus jovens, na fixação das suas populações e no seu crescimento económico. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, apesar de as questões terem sido dirigidas a mim pelo Sr. Deputado Artur Lima e tendo em conta que os esclarecimentos foram solicitados no âmbito da intervenção do Sr. Deputado João Bruto da Costa, eu não quero que o Sr. Deputado fique sem resposta em relação à questão que o Sr. Deputado dizia que não tem razão antes de eu falar. Eu vou-lhe responder concretamente à questão que o colocou, nomeadamente, porque gosto sempre que esteja bem informado, em relação à questão que colocou sobre a redução dos lugares de chefia da Administração Pública Regional. O Governo dos Açores assumiu, aliás, o candidato a Presidente do Governo assumiu este compromisso com os açorianos em julho do ano passado, ficou expresso no programa do Governo o compromisso de haver uma redução de 20% do número de lugares de chefias da Administração Pública Regional em relação ao valor existente em 2010. E o que podemos dizer e assumir é que cumpriremos ainda durante este mês integralmente esse compromisso, aprovando uma alteração orgânica da estrutura da Administração Regional, que implique, por um lado, uma redução superior ainda a 20% no número de chefias da administração pública regional, que implicará uma poupança de superior a 4 milhões de euros em relação aos encargos decorrentes com esse tipo de despesa. Nomeadamente, vamos reduzir 78 lugares de chefias nas orgânicas da administração regional. Se quiser que eu lhe especifique, 12 cargos de direção específica de segundo grau, 15 cargos de direção específica de primeiro grau, 34 chefias de divisão, 9 direções de serviços, 1 subdiretor regional e 6 direções regionais, que já estão, aliás, contempladas e previstas na macro-orgânica. Da conjugação destes ao cêntimo, se quiser, depois, que é específico, apresento-lhe as contas ao cêntimo. Lugar por lugar, departamento por departamento. O que resultará uma redução, posso lhe dizer, que até superior a 4 milhões de euros nos encargos da administração pública regional em termos de cargos de chefia. Com esta medida, nós não só cumprimos mais um compromisso que assumimos com os açorianos, executámos rapidamente uma proposta que estava no programa de governo e damos uma indicação clara do esforço de contenção das despesas públicas, fazendo com que aquilo que foi a redução substancial da macroestrutura, que começou com a redução do número de membros do governo, que se alargou na redução de toda a estrutura do governo, também chegue a toda a estrutura da administração pública regional. O sinal que damos é que é possível fazer mais com menos. E é este um desafio que assumimos com os açorianos e que estamos mais uma vez a cumprir.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Não havendo mais inscrições...